sabemos também que este regime se pode traduzir numa medida fiscal seletiva, ou seja, que pode violar também os critérios que estão estabelecidos no número 1 do artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e constituir assim um auxílio de Estado também ele ilegal. E mais grave ainda é também que o Governo utiliza o argumento de que devemos dar esta borla fiscal à Liga dos Campeões, porque a UEFA assim o exige. Ora, não sendo novo este argumento, não conseguimos conceder como é que o Governo vai atrás do choradinho da UEFA, porque assim, não faltará lamentos certamente para acudir a este tempo, que seria muito mais feliz haver uma resolução. E, de facto, não contarão com o apoio do PAN para cortar aquilo que possa ser o desvio de dinheiros para investimentos
obrigado,
que precisamos do nosso
deputada.
País. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. O PAN não irá votar favoravelmente, muito pelo contrário, iremos votar contra esta proposta e, portanto, Sr. Secretário de Estado, apelamos a que, de facto, no futuro não hajam mais bordas fiscais para os interesses instalados em detrimento dos interesses do nosso país.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Temos aqui para debate e votação uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime fiscal para as entidades organizadoras da final da competição UEFA Champions League 2020-2021. A presente proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros extraordinário no passado dia 18, tem como objetivo criar um regime fiscal temporário a propósito da realização em Portugal, mais concretamente na cidade do Porto, como já foi referido, da final da Liga dos Campeões 2020-2021. Este regime fiscal é aplicável às entidades organizadoras da referida competição futebolística e respectivos participantes, e é em tudo idêntico àquele que nós aprovamos aqui há cerca de 10 meses, a quando da realização em Lisboa da final da Liga dos Campeões 2019-2020. Consubstancia-se na isenção de tributação em sede de IRS e IRC dos rendimentos relativos à organização e participação na prova, desde que oferidos por entidades não residentes em território português. No âmbito da aplicação deste regime estão as entidades organizadoras, incluindo os seus representantes e funcionários, os clubes de futebol participantes, bem como os atletas, equipas técnicas, equipas médicas de segurança e outro pessoal de apoio. Refira-se que a criação de um regime fiscal especial é uma das condições colocadas pela UEFA para a escolha do país responsável pela competição final da Liga dos Campeões. Convém também salientar que estamos perante entidades que não são consideradas residentes em território nacional, nem aqui possuem estabelecimento estável, pelo que a dispensa de tributação em Portugal já poderia estar assegurada para algum tipo de rendimentos por via da aplicação de convenções para evitar a dupla tributação celebradas com os países de residência das entidades envolvidas. Para estes casos, o regime especial agora proposto de isenção garante, sobretudo, uma simplificação de procedimentos, evitando que cada entidade beneficiária tenha de acionar a respectiva convenção. Esta é uma prática adotada por todos os países e beneficia também os clubes portugueses quando eles participam nesta competição. Outra das condições colocadas pela UEFA é a da existência de público no estádio, pelo que estão autorizados 12 mil adeptos. Este número permite garantir as condições de segurança necessárias, pois, como se sabe, a capacidade máxima do Estádio do Dragão ultrapassa as 50 mil pessoas. A Liga dos Campeões da UEFA é uma competição anual de clubes de futebol a nível europeu, é organizada pela União das Associações Europeias de Futebol e disputada por clubes europeus. É um dos torneios mais prestigiados de todo o mundo e a competição de clubes mais prestigiada dentro do território europeu. É disputada pelas equipas mais bem classificadas nos respectivos campeonatos nacionais na época anterior e a final da Liga dos Campeões é um dos eventos desportivos mais visto em todo o mundo, alcançando muitas centenas de milhões de espectadores. É por isso motivo de orgulho para Portugal poder acolher esta competição e confirma o nosso país como um excelente organizador e um excelente palco para a realização de eventos de grande dimensão e de grande mediatismo. Por outro lado, a escolha do nosso país por parte da UEFA vem confirmar que Portugal é um país seguro, quer no âmbito sanitário, quer a todos os outros níveis, e atesta que os portugueses estão a cumprir as indicações do Governo e das autoridades de saúde e que aos poucos estamos a vencer a guerra contra o SARS-CoV-2. Num país em que o turismo tem o peso económico que todos nós sabemos que tem, e num momento em que tentamos relançar a economia, a realização deste tipo de eventos e a sua projeção mundial constituem uma mais-valia assinalável para a promoção do destino de Portugal e para acelerar a economia. Estão por isso de parabéns o Governo, a UEFA, o país e a cidade do Porto em particular, que será o palco deste grande evento no próximo dia 29. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Discutimos a isenção fiscal à realização da final da Liga dos Campeões em Portugal. É isso que discutimos, uma isenção fiscal. Portugal tem a soberania suficiente para tratar este evento, que é um evento empresarial e de negócio, como outro qualquer. Tem a obrigação de tratar este evento como outro negócio qualquer seria tratado. E neste caso, não é isso que acontece. Qualquer destes clubes que virá jogar a Portugal na final da Liga dos Campeões tem negócios multimilionários, tem proprietários que são oligarcas nos seus países, fazem negócios de milhões todos os anos e são famosos por contornar qualquer espécie de fair play financeiro. Ainda há bem pouco tempo, a comunidade desportiva uniu-se contra a realização de uma competição antidesportiva, a Superliga Europeia, movida apenas pela ganância financeira destas superempresas que são alguns destes grandes clubes de futebol, e os dois que cá vêm a jogar, o Manchester City e o Chelsea, são dois desses grandes clubes que se estavam a tentar associar dessa maneira. E, portanto, nós estamos perante uma elite do negócio do futebol com a qual os Estados europeus complacentemente se relacionam com o regime, estabelecendo para ela um regime de privilégio e um regime de privilégio fiscal totalmente inaceitável. E, portanto, ainda hoje aqui neste plenário, no início dos nossos trabalhos, discutimos numa declaração política do PCP, a propósito de uma declaração política do PCP, a questão dos apoios aos clubes e do atraso que esses apoios têm tido, mesmo numa situação em que o Governo já tem nas suas mãos uma recomendação aprovada neste Parlamento para avançar com esses apoios, para evitar a penúria em que tantos deles vivem. E é, portanto, no mesmo dia em que discutimos essa situação, que agora somos chamados para aprovar uma isenção fiscal, um sistema de privilégio que reiteradamente vem sendo aprovado, aliás, por este Governo em face deste tipo de competições. Não contem com o Bloco de Esquerda para isso. Defendemos que este negócio é um negócio como outro qualquer, aliás, provavelmente mais obscuro e com maior penumbra no cumprimento das regras a que todas as empresas deveriam estar constrangidas e, portanto, defendemos que ele seja tratado como tal. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, convinha responder a algumas questões de natureza mais técnica, como, por exemplo, o porquê das receitas da publicidade e dos patrocínios estarem também abrangidas por esta isenção. Porque se é verdade o que o Sr. Secretário de Estado diz, que há uma harmonização europeia nesta matéria, e há, nomeadamente por força da dupla tributação, e é verdade, já não se compreende tão bem porque é que patrocínios e publicidade, nomeadamente realizada em território português e em que o facto constitutivo do imposto é em território português, continuam a manter essa isenção. E eu penso que o Sr. Secretário de Estado também já falou sobre isto e era importante clarificar esta matéria. Assim como deveria ser há muito tempo clarificado, porque é que os prémios pagos aos jogadores não têm uma parte substancial, ou uma parte pelo menos mínima, que seja retida no território fonte, isto é, no território onde se desenrola a competição. E isto não é uma questão de facto só do Governo, mas é uma questão que o Governo português deveria acautelar para que em todas as competições houvesse uma parcela deste rendimento que ficasse em Portugal. Finalmente, e saudando também o Sporting pelo título que aqui se obteve, não se compreende, Sr. Secretário de Estado, como é que vamos ter 12 mil pessoas a assistir ao jogo da Champions e não podemos ter pessoas a assistir aos jogos de futebol em Portugal. Só é seguro para os ingleses, não é seguro para portugueses que queiram assistir, por exemplo, à final da Taça de Portugal ou depois à da Supertaça. Qual é o problema de que nos estádios de futebol possa existir público, quando podemos tê-lo para os ingleses? Os portugueses são menos cuidadosos do que os ingleses.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar. O Governo diz há testes rápidos antes à entrada do estádio. Façam-no nos jogos de futebol portugueses e talvez possamos ter um mínimo de dignidade que o futebol português também merece. Muito obrigado.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, deixe-me começar por uma nota relativa à cultura e à identidade cultural nacional,
para lhe dizer que um país também se engrandece quando valoriza a sua própria língua. E, portanto, dar-lhe a sugestão que o Governo, quando decidir aprovar propostas de lei para trazer à Assembleia da República, deixe pelo menos de lado as inglesices da UEFA Champions League e trate as coisas pelo nome português. Aquilo que se trata é da Liga dos Campeões 2020-2021, que o uso da língua portuguesa também nos engrandece. Indo à questão de fundo, Sr. Secretário de Estado, queria dizer-lhe que nem à quinta é de vez. 2000, 2014, 2019, 2020, 2021 é a quinta vez que estamos a discutir um regime fiscal excepcional para a realização de uma competição futebolística em Portugal. E estamos a discutir pela quinta vez uma solução à peça, quando nós já devíamos era ter um enquadramento geral para tratamento destas questões. Porque há questões de fundo que têm que ser consideradas com critério, Sr. Secretário de Estado. Com critério, e com um critério que permita perceber o que é correto e o que é incorreto, o que é bem ponderado e o que é mal ponderado, o que é justificado face à dimensão, à natureza e ao tipo de evento, e de que forma é que isso tem que se aplicar a um evento ou a mais eventos da mesma natureza. E desde 2000 que o PCP continua a colocar as mesmas questões e continuamos sem resposta. Veremos se é desta vez que saímos deste debate com essas respostas. Por que motivo as entidades não residentes são isentas de IRS e de IRCE por participarem em finais da UEFA, quando os códigos tributários prevêem explicitamente a tributação desses rendimentos, desses rendimentos derivados do exercício dessas competições ou dessas atividades quando são realizadas em território português? Porque é que isso é considerado apenas em relação a uma modalidade e dentro dessa modalidade apenas em relação a um evento e não é considerado relativamente a outras modalidades desportivas ou a eventos similares que se desenvolvem noutras modalidades desportivas? Por que motivo se consideram apenas atividades desportivas e não se consideram, por exemplo, atividades culturais, de espetáculos profissionais culturais similares que se possam considerar para o mesmo efeito? E porquê é que tudo isto não é tratado, efetivamente, de forma harmoniosa, ampla e de uma forma que se permita perceber qual é o critério e qual é a discussão que tem que ser feita para evitar estas decisões à peça? Esse continua a ser o grande problema que temos pela frente. Nós compreendemos que, do ponto de vista da projeção internacional do país, do ponto de vista da projeção até das infraestruturas desportivas de que o país dispõe, possa ser importante, naturalmente, a realização em Portugal de finais de competições desportivas. Mas não é menos quando isso se trata, por exemplo, da projeção da atividade cultural. Não o é menos quando é realizado um festival internacional de teatro que congrega em Portugal um conjunto relevante de pessoas envolvidas, de criadores, de encenadores, de atores, que pelo mundo inteiro são reconhecidos e que participam em atividades da mesma natureza em Portugal. O que é que a cultura é menos que o desporto? Porque é que estas questões não são consideradas de forma articulada, de forma harmoniosa, com critérios definidos, de forma geral, que se percebam porque é que numas circunstâncias pode ser e porque é que noutras não pode ser. E queria apenas deixar uma última referência que acho que é útil para que este debate possa não se repetir, pelo menos nos modos em que se tem repetido. As questões da dupla tributação não são, de facto, uma questão secundária. Mas as questões da dupla tributação também se podem resolver de uma forma diferente daquela que tem sido resolvida. Porque a questão também pode ser resolvida por via da tributação dos rendimentos nos territórios onde aquelas atividades ou aqueles eventos acontecem e não noutros, onde eventualmente os sujeitos passivos do imposto possam ter que liquidar os seus impostos. E esse também pode ser um contributo que o Estado português pode dar na discussão internacional relativamente ao enquadramento fiscal destas matérias no âmbito das organizações em que a organização delas é preparada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este ponto, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo o Sr. Deputado João Oliveira por dizer que tem toda a razão, que não temos nenhuma necessidade de não dizer que vamos fazer aqui a Liga dos Campeões e podemos dizer em português que é muito mais bonito, seguramente, e numa altura em que celebramos também a língua. E quero também saudar, Sr. Deputado, não apenas pelo reparo que fez sobre a questão da língua portuguesa, mas também pela forma séria com que colocou aqui a questão, que aliás repete e é coerente com pelo menos os últimos dois debates que eu próprio já tive sobre este tema, e a posição do PCP tem sido essa. E faz sentido. E faz sentido essa posição porquê? Porque ao contrário daquilo que muitos aqui estão a dizer relativamente a esta matéria, nós não estamos aqui a discutir nenhuma borla fiscal, nem nenhuma isenção fiscal. Nós não estamos a discutir borla fiscal, na isenção fiscal. Nós estamos a discutir como é que se evita a dupla tributação de uma atividade que é regulada a nível europeu. E o Sr. Deputado João Oliveira tem toda a razão. O que tem havido